Muito bem, no Café com o Bala, nós trazemos aqui a Tatá, até de tanto ela pegar no nosso pé e falar assim, olha, você tem que montar um programa, você tem que me levar para a gente entrevistar, você entrevista esse, você entrevista aquele, tem que abrir espaço para a população. E uma vez eu estava bem triste, uma pessoa me pegando no meu pé, né? E você falou assim, cara, não se rebaixa, você é maior do que isso aí. Primeiro eu quero te agradecer de coração, né?
Obrigada.
E quero saber, quem que é a Tatá Rodrigues?
Tatá Rodrigues é uma pessoa do povo comum, é uma pessoa que mora há 2 anos aqui na Fazenda Rio Grande, que veio da Barreirinha, né, região de Curitiba, bairro de Curitiba, e que hoje entende que nós não devemos nos calar diante de situações que o executivo disponibiliza para as pessoas no município. Então, assim, a gente não deve se contentar com a situação que a cidade está hoje. Nós devemos exigir, né? E devemos ter o mínimo de dignidade. Sou uma pessoa do povo, uma pessoa comum como qualquer outra, né?
Na Barreirinha, você tinha todos os benefícios que você cobra aqui na Fazenda Rio Grande? Ou também lá você já era uma pessoa, vamos dizer, polêmica?
Eu sou bastante polêmica desde quando eu me entendo por gente. Na Barreirinha, eu tinha diversos problemas na área de saúde, só que até por conta de maturidade, eu não cobrava da forma que eu deveria cobrar. Eu deveria expor na mídia, até porque hoje em dia, né, a questão da mídia ela tá mais abrangente, tá tendo mais acesso às pessoas nos dias atuais. Antes não era assim. Então, antes a gente podia brigar, podia bater o pé, mas as minhas manifestações eu fazia sempre nos postos de saúde. Já cansei de fechar posto de saúde, já cansei de fechar UPA, já cansei de chamar polícia para médico na UPA. Então, eu sempre exigi dignidade no atendimento. Eu não me conformo com esse tipo de situação, sabe?
Essas reclamações que você fazia eram em Curitiba?
Em Curitiba.
E depois que você veio para cá, continuou do mesmo jeito, não mudou
continua
nada?
Continua a mesma coisa. Eu acredito que a gente tem que ter dignidade no atendimento. Não é oferecer um serviço precário de atendimento para as pessoas e as pessoas simplesmente têm que engolir isso, sabe? O que eu não concordo, Bala, é que nós pagamos impostos, não é nada de graça. E eu vejo muita gente me criticando hoje, porque a Tatá é barraqueira, porque a Tatá bate panela. Gente, eu vou continuar batendo panela quantas vezes for necessário. Eu tô no meu direito, é manifestação pacífica, não estou ofendendo ninguém diretamente. A única coisa que eu quero é ter dignidade. Eu quero ter um asfalto com qualidade, eu quero ter meu ponto do ônibus lá atendendo. Claro, quando eu falo eu quero, é claro, eu quero, porque eu estou representando esses manifestos. Só que o fato de eu querer é que as pessoas também vão se beneficiar através disso. Cada melhora, né, os munícipes vão se beneficiar.
Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu, quando preparávamos o programa, o nosso bate-papo, né, eu falei, bom, vamos dar um café, né? Inclusive eu não perguntei se já tomou um café, quer um café,
tomei,
mas você gosta de um café, de um conhaque, de uma cerveja?
Olha, eu gosto de chá.
Chá, eu também adoro chá, principalmente gelado. Mas eu gosto muito de melancia. E eu fui no mercado que abriu recentemente, a melancia estava a R$1.
Nossa!
Hoje, quando eu fui comprar a melancia para nós tomar o café, está R$1,99. Eu senti vontade de reclamar. Isso é mais ou menos o que você sente? Você não deixa barato quando você vê essas situações, Tatá?
Exatamente. É a questão da injustiça, impunidade, a partir do momento que você vai utilizar. Eu vou pegar como exemplo a UPA aí, que eu sempre bati na UPA, né? Sempre bati nos postinhos de saúde. Ninguém vai na UPA porque quer. Ninguém vai na UPA, a não ser os engraçadinhos que gostam de comprar atestado. Mas isso daí não é a cargo de consciência de cada um. Isso daí não me diz respeito também. Mas as pessoas, no geral, elas não vão na UPA porque elas estão a fim de ficar doentes. Elas vão porque elas estão precisando de um atendimento médico. E, infelizmente, eu não concordo com a forma que é administrada a saúde da Fazenda Rio Grande. Eu já falei, eu já direciono direto para o executivo do município. Você tem que terceirizar fulano de tal do executivo, você tem que terceirizar a saúde do município. Porque você veja, a partir do momento que você terceiriza a saúde, você tem que ter garantia, desculpa, tem que ter garantia no atendimento. E se não tiver garantia no atendimento, simplesmente você troca de empresa por quebra contratual, né? Agora você pega serviço do governo, pega lá a saúde do governo, você vai ter que fazer ali, você vai ter que fazer os concursos, né? Só que, gente, é um absurdo. O que os médicos recebem aqui na Fazenda Rio Grande é um absurdo, é uma vergonha. Vocês acham que o médico vai querer sair de Curitiba pra vir atender na Fazenda Rio Grande ganhando merreca? Eu, se eu fosse médica, se coloque você, telespectador. Partilhe da minha revolta e entenda, né? Entenda a minha revolta. Porque, assim, se você é uma pessoa que passou a tua vida inteira estudando, certo? Passou a tua vida inteira estudando, gastou com isso. É óbvio que você não vai querer receber merreca. Você vai querer receber um salário digno, baseado de acordo com o estudo que você teve ao longo da sua vida. Aí o que que acontece? Eu chego lá e tenho um atendimento merda, né? Me perdoe, mas um atendimento merda. Por falta do quê? De planejamento municipal. Eu vivo batendo nessa tecla. A nossa cidade, ela tem recursos, ela faz o recolhimento, né, de impostos, e não é pouco, né? Então, assim, esse recurso que é arrecadado do município, ele poderia ser destinado para as áreas de maior interesse à população. Saúde, temos o Castramóvel que está parado, nós temos N ruas que dependem de asfalto, pessoas, crianças aí sofrendo com bronquite, com asma, e não é feita a questão do asfalto. Gente, é tudo questão de planejamento. Se planejasse, as coisas se encaixariam e as coisas dariam certo, mas não tem planejamento da parte do executivo da Fazenda Rio Grande. É por isso que eu brigo tanto.
Deixa eu ver se eu entendi aqui, se nós estamos falando a mesma língua. Olha, teve uma época em que estava escalado 5 médicos para um plantão no UPA, aqui da Fazenda Rio Grande.
Correto.
Os cinco médicos faltaram. Sabe o que aconteceu com eles? Nada. Porque eles são concursados. Eles não vão ser mandados embora. Eu até concordo que o médico, ele sofre demais. Às vezes, o que acontece na Fazenda Rio Grande, são médicos que trabalham em Curitiba, trabalham em outros lugares, trabalham em Angelina Caron, trabalham em Araucária e vêm para a Fazenda Rio Grande também. Só que alguns, se não tiver uma fiscalização, eles vêm para o nosso plantão para dormir.
Sim.
Muitos trabalham de uma forma séria, trabalham de uma forma honesta. Mas tem casos que nós registramos de médico, bateu o dedão e ia embora.
Mas isso, Pedro, é tudo questão de fiscalização. Eu digo, não concordo com esse sistema, não concordo, eu vou bater o pé até o final. Pode me chamar de barraqueira, pode me chamar de paneleira, eu sou mesmo. Só que eu não concordo com essa situação de ser por concurso, de ser público. Tem que ser terceirizado. A partir do momento que você terceirizar, você vai poder exigir baseado no contrato. Se a empresa não cumprir com as suas obrigações, se a empresa não der o mínimo de dignidade no atendimento, afinal de contas, tem um contrato milionário ali na mão para eles atenderem devidamente os munícipes da Fazenda Rio Grande. Se não atenderem, vaza. Entra outra empresa.
O prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, se não me engano, ele fez no Fazendinha e outras unidades. Ele fez isso e está funcionando.
Está funcionando. Então, eu não entendo o porquê não ter como exemplo os bons exemplos, trazer para dentro da cidade e favorecer, de uma certa forma, os munícipes. Não tem porquê.
Mas é justamente este é o processo do Chico Santos e do Dr. Nassib. Eles tinham uma saúde terceirizada aqui na Fazenda Rio Grande, a empresa Confiance, e o Ministério Público não aceitou. O Ministério Público falou que faziam falcatrua, aí não me cabe dizer se foi errado ou não. Tanto é que tanto o Dr. Nassib e o Chico Santos respondem um processo de devolução de 29 milhões, e os dois estão sendo inocentados, tanto o Chico Santos como o Nassib. Não tem nenhum dos dois que um fala mal do outro, porque daí é o mal falando mal do mal lavado. Os dois...
Seria isso. Eu digo a você que seriam dois políticos que têm pleitos diferentes, né? Eu não conheço sobre o Chico Santos. Aliás, nós ouvimos borburinhos referente ao Chico Santos, porém, não cabe a mim chegar nas redes sociais e ficar cuspindo aos quatro ventos ali, falando mal do Chico Santos. Acontece que daí, no caso, chegam aos meus ouvidos burburinhos referente ao Dr. Nassib também. O que eu acho que para a população deveria de ter, assim, cautela com esse tipo de informação. Por quê? Pega lá um documento, ah, é porque o Dr. Nassib está sendo incriminado, ah, é porque fulano de tal está sendo incriminado. Ninguém sabe da verdade, isso ninguém mesmo. Sabe da real situação. Então, assim, antes de falar, antes de passar a informação para frente, vale a pena você verificar. Então, assim, eu não me sinto...
confortável.
Eu me sinto confortável para julgar nem o Chico Santos, tampouco o Dr. Nassib, né? Apesar de declaradamente nas redes sociais o meu apoio ser diretamente pro Dr. Nassib.
E isso é uma virtude, não é um defeito, é uma virtude, porque hoje tem muitas pessoas que se escondem atrás das redes sociais e dizem que não tem rabo preso com ninguém, que não tá de lado nenhum. Você já pega, opa, eu estou com o Dr. Nassib.
Não, eu não tenho por que esconder, porque assim, a partir do momento que você decide apoiar alguém, você certamente sabe da vida da pessoa, não referente ao processo que nós estávamos conversando, né? Referente ao Chico Santos, esse processo que, né, que dizem que tem, que eu não sei. Não,
mas
tem...
é público, é só pesquisar.
É público, né? Não, sim, mas você está entendendo, sim, que eu já li sobre, só que eu não tenho
não
competência.
Não vai nem tirar partido sobre isso.
Não vou tirar partido. O que eu quero saber são as coisas que eu sei referente aos dois candidatos, que eu não, não gostaria de levar ao ar, né? Porém, com tudo que eu sei, juntei ali numa caixinha, com tudo que eu fiquei sabendo dos dois, o meu partido é do Dr. Nassib declaradamente.
Perfeito.
Entende? Posso me enganar, eu posso me enganar,
como todo mundo
pode se enganar.
Até num casamento a gente se engana.
Até num casamento, até com cachorro a gente se engana, né? Você vai dar a mão pro cachorro ali, o cachorro tá meio, né? Vai e te lasca o dente. Né? Então, ser humano é passível de falha. Então, eu jamais, né, vou achar que eu não vou me magoar com as pessoas, mas agora eu digo declaradamente que o meu apoio vai pro Dr. Nassib.
Bom, vamos voltar aqui do seu primeiro barraco aqui na Fazenda Grande. Não fique brava comigo.
Não, mas...
qual que foi? Eu lembro que você já foi na Leblon, já foi na Sanepar, já foi nos Correios, já foi na Prefeitura. Qual que foi o primeiro?
O meu primeiro manifesto foi na Sanepar.
A palavra é manifesto, né?
Manifesto. Tá, barraco é
barraco
um termo
é os maus intencionados.
Os maus intencionados utilizam nas redes sociais.
Se resolveu o problema, você não liga, né? Que fala, ah, vem aqui fazer
exatamente
barraco. Mas resolveu. Se eu não me engano, você incomodou até o meu amigo Gilson Santos lá da Comec.
Sim. Sim.
Mas resolveu o problema?
Resolveu.
Porque depois teve um vereador falando, eu consegui o ônibus para aquele lugar, não sei lá o quê, e eu percebi que você falou, não, eu já tinha mandado um documento lá para Comec fazia tempo, é isso, né?
Sim, rolaram várias situações. Tiveram vários vereadores querendo ser pai desse filho, né? Mas infelizmente não é assim que funciona. Eu acho que não é levantar uma pessoa lá da população que não tem conhecimento legal das coisas, não tem conhecimento jurídico, não sabe tão pouco protocolar um pedido junto à prefeitura. Só que assim, eu protocolei e não venha querer fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu não vou permitir esse tipo de coisa. Então assim, falando do meu primeiro manifesto, eu fiz na Sanepar. Porque a situação foi a seguinte, eu acho que talvez as pessoas acabem só vendo o meu lado barraqueiro, vamos dizer assim, e acabam não entendendo o motivo dos meus pleitos aqui na Fazenda Rio Grande. Acontece que eu, mãe de 3 filhos, acumulo uma quantidade exorbitante de roupa para você lavar, e nessa semana tinha chovido e não sei por que faltou água. Aí eu fui até Sanepar, queria saber o motivo pelo qual estava faltando água. Eles falaram, não, nós estamos com manutenção nas tubulações, né, que estamos trazendo água de Curitiba. É uma mentira, sabe? É um absurdo. Eu não admito que minta pra mim, eu não gosto disso. Eu tenho personalidade extremamente forte, sabe? Então não minta pra mim, fale a verdade que vai dar tudo certo, mas não minta.
Caô pra cima?
Caô não rola. Eu saí, fui até o local onde eles falaram que estavam fazendo a obra. Cheguei, perguntei pros operários lá, né? Falei, pessoal, o que tá acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós estamos trocando a manilha. Daí eu cheguei e arrebentei lá pra cima da Sanepar. Eu fui, peguei um balde de roupa, né? E cheguei, estou na... Falei, vocês estão me mentindo. Além de vocês me mentirem, eu não tenho roupa pra lavar. Eu não tenho água pra lavar minha roupa, né? E ainda vocês vêm com essa mentira? Eu peguei, joguei, fiz o esparramo lá na Sanepar. Enfim, a Francisco da Conceição Machado toda, ela foi modificada a questão da tubulação, quebraram calçada, pessoal aí que assiste vai, pode confirmar. E não teve ninguém comentando sobre o assunto. Eu acho engraçado que na hora de me criticar, na hora de falar, né, que eu tô fazendo barraco, eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo, fala, mas não são capazes de abrir a boca e falar, olha, aconteceu essa mudança.
Tem um vídeo, né, na internet sobre isso aí. Então nós vamos ver esse vídeo aí.
Tem vídeo, sim.
E daí depois foi resolvido o problema.
Foi resolvido o problema. E vários outros, questão da UPA também, teve diversas situações na UPA. Né, responsabilidade
é
minha.
O correio ali, que inclusive era pra mim estar lá cobrindo lá, aquele dia eu tava lá na outra cidade, eu não consegui.
Sim.
Foi resolvido o problema também?
Foi resolvido também o problema. Acontece o seguinte, era entregue as cartas no condomínio Pássaros 1 e Pássaros 2. Distância até o condomínio Porto Residencial, em torno de uns 200 metros. Em torno, menos que isso. Correio não queria entregar, porque disse que daí não tinha placa, porque daí disse que tinha cachorro que mordia, porque daí disse que não
Mas
dava.
Mas cachorro morde em qualquer lugar.
Não, sim, né? Mas aí o meu pleito foi o seguinte, pega as cartas e deixa na portaria. Né? Não vai precisar o carteiro entrar lá e entregar para todos os moradores. Deixa na portaria. Esse foi o acordo que eu fiz com os moradores. Eu sou síndica do condomínio. Então eu falei, pessoal, ó, tudo, né, muito certinho ali, tanto para facilitar a vinda dos correios para cá, quanto para facilitar a vida de vocês. Eu não quero ninguém me enchendo o saco, né? Porque não tá entregando na porta da minha casa. Vai pegar na portaria, tá? Eu vou conseguir trazer esses correios para cá, mas vai pegar na portaria. Não, enfim, resolvido o problema, né? Juliano e Alex aí, gostaria de dar os parabéns a eles aí, a equipe dos correios aí, né?
Depois os funcionários também, não tem nada,
não.
Que querem resolver, né? Só que às vezes tem as burocracias que impede eles resolver esse problema.
Mas é isso que o pessoal não entende, sabe, Bala? O pessoal não entende que os meus manifestos não é contra pessoas, o meu manifesto é contra o sistema. A partir do momento que as pessoas entenderem que eu não tenho nada contra ninguém e que tem sim que brigar pelo sistema, pela melhoria do sistema, as pessoas vão começar a enxergar com olhos diferentes. Até porque se você não grava, se você não manda para conhecimento da população em geral, se você não manda, no caso português claro, se você não arrastar a cara da gestão no asfalto, para eles criarem vergonha na cara e dar o mínimo de dignidade para a população, nada acontece. Fica empurrando sujeira ali para debaixo do tapete, porque tá arrumado, e não arruma. E a população é que perece.
Recentemente você acorrentou na frente da prefeitura, eu não lembro qual que foi esse motivo, deixa eu mostrar aqui o vídeo aqui, e daí eu quero que você comente para mim sobre esse dia, o que aconteceu lá?
Sim, referente à questão desse manifesto na frente da prefeitura...
Você se arrepende, não?
Não, não me arrependo. Eu não me arrependo de nada do que eu faço. Eu tive muitas críticas, tive bastante elogios também referente a isso. Só que nem as críticas e nem os elogios vão resolver a situação dos animais abandonados na Fazenda Rio Grande. Nós temos um castramóvel que está escondido atrás da prefeitura, atrás da maternidade, né? Desculpa. E esse castramóvel, ele poderia solucionar aí a questão da procriação de animais na Fazenda Rio Grande de uma forma muito prática. Só que assim, teve uma promessa que no mês de janeiro, né, esse castramóvel estaria nas ruas. Não culpo a senhora secretária de saúde, porque infelizmente ela depende de recursos para continuar o trabalho dela. Só que eu culpo o executivo da Fazenda Rio Grande.
Falta de planejamento.
Falta de planejamento. Não tem planejamento. Gente, presta bem atenção. Se você pega veterinários, eu bato sempre nessa tecla, estudantes de veterinária. Se você pega lá de uma universidade, você traz esses estudantes
convênios.
De veterinária, fecha convênio, você traz... Prefeitura da Fazenda Rio Grande, vocês vão ter só custo com material.
Isso não é só para a fazenda, né? Isso é para qualquer município que tenha interesse.
Qualquer município.
Porque eu tenho dificuldade de lidar com animais da seguinte forma. Nós temos uma cachorrinha aqui. Só que geralmente eles pegam e não querem cuidar e é complicado, né? Daí vamos doar esse cachorro, né? Não, né? E você pega um amor pelos animais que parece que crianças e animais, eles são muito sinceros. Parece que eles têm um amor para você assim que é fora de série.
Exatamente.
E é muito triste ver animais abandonados e sem fazer nada. Quer dizer, a questão do castramóvel não seria uma solução para acabar com os animais de ruas imediato. Mas
não.
A longo tempo... Eles poderiam dar ali uma... pelo menos, eu não sei como que fala, você...
Amenizar a situação.
Você ia controlar a natalidade, o nascimento de cachorro...
Controle de natalidade.
Na Fazenda Rio Grande, que você vai no terminal lá, é um monte de cachorro.
Sim.
E dá uma tristeza porque ver um bichinho desse sofrendo, de repente ser atropelado, corta o coração da gente. E com essa questão do castramóvel, de repente, nós poderíamos, a longo prazo, resolver os problemas dos animais abandonados na Fazenda Rio Grande.
Sim. Eu tenho que dizer que a falta de planejamento do nosso município ela é tão grande que hoje eu não acredito que em 12 anos de poder desta atual gestão, desse mesmo grupo de gente, que nós não tenha um espaço destinado para acolhimento de animais abandonados.
Antigamente, aqui na Fazenda Rio Grande, na gestão do prefeito Toninho, nós tínhamos um... Era um canil. Só que daí veio direitos, não sei lá o quê, porque é os animais que não podem... Parece fazer... matava os cachorros, né? Que é uma coisa triste, né? Levava para fazer sabão, tudo. Acabou com a carrocinha, acabou com tudo. Você não vê isso mais em lugar nenhum.
Sim, é desumano.
Mas tem que ter planejamento para que os animais não continuem. Até porque nós estamos falando aí de um caso, nesse momento, né, no mundo, né, tem uma situação muito séria aí que é o coronavírus. Né?
Sim.
E isso aí vem de repente, não sei se vou falar bobagem aqui, depois até vou pesquisar aqui para poder editar, né? De repente de próprios animais que ficam sem controle, que passa a transmitir doença para todo mundo.
Sim, infelizmente essa questão do coronavírus tem várias especulações, né? Tem especulações referente a até uma arma biológica, né? Falam que possivelmente poderia ser uma arma biológica. Outros
questão
de guerra, sim, para enfraquecer
coisa, né?
Para enfraquecer outro local, né? Outro país, outra nação. E infelizmente a questão do coronavírus hoje, falando quanto essa disseminação desse novo vírus, eu acredito que realmente existe um certo controle populacional, né? Na minha opinião, existe um controle populacional. Porque, veja, se você pega uma doença, se você pega uma bactéria, vamos dizer assim, e essa bactéria, no caso, atinge uma pessoa que tem diabetes, que tem diversos tipos de doença, essa pessoa vai virar óbito, né? Então, infelizmente, na minha opinião, acontece esse controle de natalidade. Falando no mesmo assunto, eu acredito que, infelizmente, né, só trouxe à tona, né, no caso o assunto do coronavírus, que o nosso município não está preparado para receber esse tipo de demanda de pacientes. Então, assim, falta estrutura, falta planejamento. No setor de saúde, infelizmente, está muito defasado. Falando dentro do próprio setor de saúde, Bala, o setor de zoonoses, ele faz parte do setor de saúde.
Eu só queria te falar uma coisa assim, que é muita responsabilidade nossa, de como população, eu vejo isso, né? Eu tenho o meu problema com as minhas melancias, que a casca dela eu jogo tudo lá fora, né? Até eu tava olhando assim, puxa vida, depois isso aqui não dá água para ter o mosquito da dengue, alguma coisa nesse sentido. Mas nós, população, nós também temos que fazer o nosso papel, porque de repente é questão de separar lixo. Às vezes eles não dão o destino correto ao lixo, que aqui na Fazenda Grande não dá. Você não adianta, às vezes eu tento separar ali o copinho de iogurte, mas se ele não estiver limpinho, não serve para reciclagem. Ele vai lá tudo para o aterro. Então vai tudo para um lugar só. Mas nós não fazemos a nossa parte, de repente jogamos lixo nos terrenos baldio. Estou falando nós, vamos... vamos lá. Eu estou falando nós de uma maneira geral, sabe? A população, às vezes, não tem esse cuidado. A população também tem os seus deveres, hein, Tatá?
Sim, eu concordo com você, Bala, que a população tem os seus direitos e deveres. Só que eu não tiro a responsabilidade da população, porém eu acho de extrema covardia o município simplesmente jogar essa responsabilidade em cima da população e não fazer trabalhos de conscientização. Eu acredito que o município é muito carente, sabe, desse trabalho de conscientização com a população. Folhetos, eu não vejo, sério, eu não vi pessoas do setor de saúde fazendo esse trabalho, passando de casa em casa. Eu não vi, pode ter passado, mas eu não vi. Falando, olha pessoal, a dengue faz isso, a dengue faz aquilo, método anticoncepcional também, ai, olha, tem aqui a camisinha, mas não ensina a colocar, só sabe como, não ensina que tem como furar, que ela pode furar, não ensina também que se a pessoa tiver relações sexuais com a pessoa com o vírus HIV, e se ela correr no 24 horas, em 72 horas, e tem uma medicação que ela toma que elimine 80% as chances dela ativar esse vírus no seu organismo. Então, são informações, gente, assim, que eu acredito que tem que vir do poder público. Não partindo do poder público, não orientando a população, como que a população vai saber como deve agir diante de situações epidêmicas, né? Como a dengue, nós estamos aí com medo do coronavírus, mas, poxa, nós temos a dengue e temos o sarampo aqui. O coronavírus aí, ela tem uma taxa de mortalidade de 0,6%, né? Quanto o sarampo tem uma taxa de mortalidade aí de 3,5%. Então, nós estamos nos preocupando com coisas que não diz respeito a gente, né? Tem que ter o controle, tem que ter. Mas, infelizmente, partilho da mesma opinião que pessoas que, em rodas de conversa aleatória, dizem, o município tem que disseminar informações, né? Vai ter a disseminação de vírus, mas o município tem que disseminar informações. Somente com informações que a gente vai conseguir resolver diversos problemas da nossa cidade.
E campanhas para conscientizar a população sobre esses problemas.
Exatamente.
Me diz uma coisa aqui, agora vamos ser bem, até para encerrar o nosso bate-papo aqui, né? Eu queria saber de você. Na região, tem muitos vereadores que eles fazem o papel da prefeitura. Ah, chega um vizinho lá, bate na porta dele, ó, preciso ir para o hospital tal dia. Ele leva a pessoa para o hospital e vai reclamar lá com a prefeitura que não atende esse pessoal. Não é o papel do vereador. O papel do vereador é basicamente o que você hoje faz, que é ir atrás dos problemas, tentar trazer as soluções e mostrar a solução para a população. As eleições estão próximas aí. Você vai colocar o seu nome à disposição para disputar uma vaga como vereador aqui, como prefeito, como vice-prefeito? Qual que é a situação da Tatá hoje?
Olha, é um caso a se pensar. Tive muitos convites mesmo. Pessoas da própria população falando que gostaria de ter eu como representante, né, pelos pleitos, por muitas coisas já terem sido resolvidas através dos pleitos, né, através de mobilizações. Só que nada é certo ainda. É um campo que eu não conheço, eu não tenho vergonha de falar, eu não conheço da parte política, eu não conheço como funciona a máquina, sabe? Então, eu estou pensando se vou ou se não vou entrar.
Já está afiliada em algum partido político?
Eu estava em vários.
Na verdade, dia 5 agora, as pessoas, quem tem interesse em ser candidato tem que procurar um partido político. Está estudando essa possibilidade, pelo jeito é o PSL? PSC, PROS...
Olha, eu tenho que estudar muito antes de falar referente a isso, porque assim, a questão partidária, não tem como você simplesmente entrar num partido se não bate com a sua ideologia.
Muito embora, aqui também expor a minha opinião, eu acho que para disputar uma eleição teria que ser o CPF do cidadão esse tá certo.
Eu partilho da mesma opinião.
Esse presta, presta, se não presta, não presta. Agora, por que os partidos políticos nenhum tem ideologia?
Não.
Vai falar do PT, o pessoal defende o Lula. Vai falar do PSL, não sei lá o quê. Vai falar do outro. Então, os partidos praticamente não significa nada. Significa é a pessoa. Mas, infelizmente, a regra é essa. Precisamos obedecer. E você, para disputar a eleição, deverá estar filiada a um partido. E muitas pessoas vão querer você porque tem uma regra que tem que ter, eu discordo dela, teria que ter 30% de mulher. Eu acho, particularmente, que deveria ter muito mais mulher, mas de uma forma natural. Porque
não empurrando não as empurrando. Mulheres a disputarem algo que não é do interesse. Né?
Porque
delas.
Aonde a mulher, ela cuida, tipo, da casa, a mulher cuida da casa, lava roupa, cuida do filho, faz comida, trabalha fora, faz tudo e faz bem feito. E aí, na política, na nossa região, na Fazenda Rio Grande, nós temos a maior vergonha. 13 vereadores tem uma mulher. Mandirituba, uma mulher. Quitandinha não tem nenhuma mulher. Sabe? Então, eu acho que a mulher deveria ocupar o seu espaço na política.
Mas
você está disposta a isso?
Olha, como eu te disse, eu estou estudando, até porque eu partilho do mesmo pensamento que você. Essa prostituição política partidária, eu desaprovo, infelizmente. Seria como se fosse lá nos Estados Unidos, democratas e
republicanos.
Pronto, não tem, sabe, tantos partidos ali para você escolher, cada um com ideologia, cada um pensando de uma forma. Eu partilho também da mesma opinião que você, que não deveria da pessoa ser obrigada a se filiar a um partido político para se candidatar às eleições. Até porque é um ato público, eleições, como o nome já diz, são eleitores que vão verificar qual é a pessoa que eles querem representando na Câmara Municipal, representando no Executivo do município, né? Então, infelizmente, hoje você tem que partilhar do mesmo pensamento, da mesma ideologia de um partido, senão você não consegue se filiar, senão você... E assim, eu tô tentando me achar, eu tô tentando saber qual partido bate com a minha ideologia pra eu não bater... Porque assim, eu tenho a personalidade extremamente forte, se eu entrar num partido que não bate com a minha ideologia, eu vou bater de frente com o presidente do partido. Isso é certo, eu vou bater boca com ele, vai dar pau, entendeu? Na Câmara, a mesma coisa. Eu quero saber se... É claro que vai cada pessoa de um partido lá e tal. Mas se eu entrar na Câmara, vocês podem ter certeza que vai dar pau lá também. Você tá entendendo? Então eu tenho que pensar muito bem no que eu quero levantar pra minha vida. Se eu quero realmente essa briga dentro da Câmara Municipal ou se eu quero continuar fazendo as minhas mobilizações fora, que estão dando resultado tanto quanto se eu estivesse dentro da Câmara Municipal.
Bom, o que está definido é o seu apoio ao Dr. Nassib.
Sim, referente ao Dr. Nassib, são várias ideologias, a forma que ele prega, que ele quer conduzir o município, é tudo que o fazendense precisa, né? Então, em relação à saúde, nós... Quanto eleitores, eu estou falando quanto eleitor agora, sabe? Nós temos que analisar se é família, né? Porque não adianta uma pessoa que não tem valores familiares querer administrar um município. Você tem que pensar desde o teu filho até o teu cachorro, a mãe, o pai, todo mundo tem que ser lembrado na gestão municipal. Então, assim, Dr. Nassib, para mim, ele pensa num bem comum na questão das obras, ele pensa nas questões da saúde. Então, é, para mim, um político mais completo.
Deixa eu fazer aqui para a gente encerrar. Nosso
Tudo
papo
bem.
Aqui foi muito bom. Eu até quero te agradecer, né, por esse nosso pontapé inicial. Espero que você venha mais vezes conversar com a gente. Mas eu quero fazer um ping-pong com você. Eu falo o nome e você fala o que vem na tua cabeça aqui. Ó. É Márcio Wozniak. Pode falar, o que vem na tua cabeça.
Eu me lembro os cachorros.
Chico Santos.
Chico Santos. Falácia.
Marco Marcondes.
Família.
Julinho do Pesque.
Cretino.
Ricardo Miranda.
Admiro.
Foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que você tenha sucesso nessa sua caminhada e sempre nos ajude também, né, para trilhar o nosso caminho, porque ninguém aqui é dono da verdade. Sim. Mas pelo menos tentar trazer aqui no nosso veículo de comunicação, que eu até converso com as pessoas, veículo de comunicação. Nós temos CNPJ, nós pagamos imposto, nós temos funcionários, nós temos,
né?
Nós temos também uma responsabilidade, nós temos um endereço onde que as pessoas nos encontram. Então tem muitas pessoas que vai para a internet, é porque eu sou imprensa, não sei lá o quê, mas se você for procurar, acho que nem o oficial de justiça encontra ele.
Complicado.
Então nós tentamos fazer de todas as formas, que nem você.